E nesta manhã, eu também falo aqui do bairro da Garibaldina, é uma comunidade que tem quase o nome da cidade, né? Garibaldi. E eu estou aqui para falar com a costureira Maria Laura Garzieira, uma mulher que dedica a sua vida, né, a esse trabalho, mas especialmente à comunidade da Garibaldina. Eu quero agradecer a gentileza de nos acompanhar aqui na casa da dona Maria Laura, o César Bonotto, que é nosso amigo, nosso ouvinte também, de uma família que também tem história, né? Aliás, duas famílias com história, que Bonotto e Garzieira. E nós vamos falar de algumas outras, né? Nós vamos tocar um pouco de tempo histórico aqui para os ouvintes da Rádio Garibaldi, em função de que nesse final de semana, no domingo, aqui na Garibaldina, de onde eu falo agora então, nós vamos celebrar os 100 anos da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que é uma marca, né? Muita gente que passa aqui, faz seu gesto de reverência, para aí para fazer alguma oração, encaminha suas preces, e ficou uma marca muito forte da Garibaldina, por isso que a gente também veio aqui, quer desde já agradecer a gentileza da Maria Laura e do César de nos atender para a gente poder recuperar um pouco dessa história. E a gente vai começar falando da história das famílias. Eu disse que Bonotto é uma família antiga daqui, Garzieira é também, e tem outras famílias. Sim, sim. Como é que surgiu lá em 1800 esta região da Garibaldina?
Quem chegou antes?
Isso.
Eu, o primeiro que chegou, não sei. Mas eu sabia que quando chegou os Garzieira, já tinha duas casas de comércio, que era do Bonotto, e a casa do Ciccone, comércio lá do Ciccone. E com fábrica de refrigerantes eles faziam. E tinha sapataria, que fabricavam sapatos lá. Tinha uma fábrica de bochas também, que eu me lembro que me contaram. E que eu me lembro só isso das indústrias.
É, porque se a gente fala hoje, essa região ela acabou permanecendo com uma área também residencial, mas um abrigo muito importante de uma potência econômica da nossa região, que é o setor industrial, né? Aqui a gente está cercado de empresas, né, muitos empreendimentos, então que já existiam lá em 1800, sim, ou seja, a Garibaldina, parece que Garibaldi, de nome de Garibaldi também, porque tem alguma coisa a ver com a Garibaldina.
A Garibaldina, né, se chamava Garibaldi Nova antigamente.
Olha só, e acabou depois sendo denominada depois, de Garibaldina. Dentro dessa trajetória nós tínhamos as empresas aqui, as indústrias, né? A senhora, por exemplo, trabalhou como costureira. O Bonotto está aqui conosco, até hoje a família mantém um empreendimento nessa, no tempo que a senhora vivia assim, trabalhando, né, como a senhora trabalhava, confeccionava o quê aqui?
Chapéus de palha de trigo, que era só o que existia, né, na época. E vinha chapéus do norte também, que a gente dizia baianos, imagina. E outro tipo de chapéus também, daí com era só beneficiado aqui. Mas a palha de trigo era o principal. E as noninhas antigas, elas faziam trança. E sustentavam a família, muitas, com a trança. Muitas me disseram que era vestir os filhos só com as tranças, coitada. Porque não tinha outro meio de se ganhar um tostão. Então...
É boa essa sua lembrança, porque a senhora era costureira, então, e a senhora disse que vocês faziam a montagem dos chapéus aqui. Esse
se
nosso comprava, que é o tradicional.
Se comprava a palha de trigo e se costurava os chapéus, né?
É. Então essa palha, tudo, essa palha era feita em casa, na casa,
sim,
das mulheres.
Sim, elas faziam de noite, ou elas iam na roça com a palha, fazendo trança a caminho. E assim, sempre, mas foi anos assim. Depois, que anos, em 1970, eu acho, lá, que então eles assumiram os filhos do Raul, então já o Luiz Carlos e o falecido Beto, que eram que nem irmãos para mim. E eles, então, mudaram o ramo. Começaram com os primeiros bonés que apareciam. Mas no começo eu costurava chapéus para eles também.
Tá bem. Então, lá no nascedouro, chama Dressa isso,
Dressa,
né? Isso. Que então Dressa, as mulheres faziam nas casas as tranças, sim, daí elas mandavam para vocês, vocês costuravam.
É, mas não tinha o suficiente. Então, eles iam sempre a Protásio Alves, lá para Nova Prata. E também lá em Pinto Bandeira, De vez em quando, o falecido Ivo, com a caminhonete, ia comprar lá em Pinto Bandeira.
E trazia aqui para fazer o chapéu.
Daí aqui se costurava, tinha as funcionárias, né?
É claro que a lembrança da senhora é mais presente nessa questão dos chapéus, e o César vai poder falar também,
sim,
porque ele segue um empreendedor nesse segmento. Mas foi interessante te ouvir falar, Maria, que existiam outras indústrias aqui, né? Tu falou até fábrica de bocha de jogar bocha.
Era lá em cima, me disseram, não. Era uma terra que não era nossa. Depois compraram e me disseram quase era jogo de bote.
Tá aí, ó, e o pessoal fazia.
Faziam e jogavam.
Refrigerante, tu disseste?
Ah, o Ceconi, sim.
Fazia e refrigerante?
Tinha um poço ali, agora depois fecharam. Mas era pura rocha embaixo para fazer os...
Para poder ter a água para
fazer os refrigerantes.
Muito bem. A gente até comentou de outras famílias fora do ar aqui, por exemplo, Betaninho, hoje a gente tem fábrica de vassouras. E produtos dessa área, em Esteio, que é uma fábrica grande. O pessoal era daqui?
Era daqui. O tronco, sim. Porque uma irmã do meu avô casou com um Betaninho. E depois foram para lá. Até aquele que construiu o Santuário de Caravaggio é um Betaninho, é um engenheiro, meu pai.
Cuja raiz da família é daqui.
Era aqui. Só que esses são, eu acho, tartaranetos. Né?
Exatamente. Mas é bom a gente lembrar que a raiz era aqui. Então, da nova Garibaldi, que era a Garibaldina, lá em 1800, depois entrando em 1900.
Então, uma Betanin casou com o Marcato, que moravam lá na Busa, ainda tem a casa, agora é bairro Vino Sul. Eles têm a casa, mais ou menos, o feitio do casarão ali, que está caindo agora, só que é com medidas menores, mas é a mesma coisa. Mas naquela época, para fazer uma casa daquela, então elas me disseram que eles vieram com um pouco de dinheiro, que eles não eram ali, né,
muito pobres.
Pobres, coitados. Ela disse que eles contavam que eles tinham pouco de dinheiro. Mas você vê porque eles tinham bastante terra.
Até porque a história que a gente conta da imigração italiana, né, que o pessoal não tinha mais opção de trabalho na Itália, estava passando necessidade, sim, até, e vieram como a esperança de vir para cá. Mas é interessante a senhora fazer essas observações das pessoas que a senhora conheceu, aliás.
Eu ouvi falar?
É, 85 anos, né? Eu não falei da idade, né? Está com...
Não, 82.
82? É. Bom, então tá, mas é uma idade privilegiada,
que
né?
Não dá pra tu pra... confiar muito porque fica caduca depois.
Mas assim, ó, porque a senhora viveu parte dessa história, você conversou com esses nonos aqui, antigos,
sempre.
E aqueles que estiveram aqui. E o bom dessa região da Garibaldina é que aqueles que vieram para cá talvez tinham algum recurso e puderam colocar essas empresas que hoje até seguem
porque
por aí, né?
O meu bisavô, ele devia ter dinheiro. Porque, olha aqui, ele comprou...
Aqui eu estou caminhando na casa aqui.
E ele comprou já uma casinha, que é esta parte.
Exato.
Essa aí era... Aqui eles diziam, demos lá em Sala Vecchia, que era esse pedaço. Depois eu acho que o Francesco construiu isso aqui. Sim.
Exato.
Então ele disse, que o Arturo, que é o primeiro pão que ele comeu aqui quando chegou, foi a Ceconi, a Erminia Ceconi, que levou um pão para eles.
Produziu para eles.
Pra
que
eles.
História bonita, né? Nós estamos falando do final aí do período de 1800, 1880, 1890, entrando lá, né, no período de 1900, né? Dentro dessa trajetória, daí surge esse aspecto da religiosidade, que é o motivo... Nesse final de semana, a Garibaldina também está celebrando o centenário da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Mas antes da gruta, tinha uma igreja, tem uma história de um capitel, e a gente quer tentar resgatar, voltando para 1895, que parece que tinha o quê? Era a igreja ou era o capitel naquela época?
1895 faleceu o Marcato. E ela me disse... Não, o bisavô, sim, delas, que foi, então, elas calculam que o capitel foi feito antes, né? Que elas acham que mais ou menos foi em 1895, o capitel.
Tá certo. E antes de ser construído esse capitel, tinha igreja
já? Aquela de madeira perto do cemitério, lá para cima, tinha escola também.
Também.
E era a mulher, não é, sou bem A esposa do Betanin, que era catequista, professora, e ele era o sacristão.
Eles é que cuidavam da igreja.
É.
Bom, daí...
E o sino é aquele que está em cima da gruta, me disseram, que era lá da primeira igrejinha.
Bom, lá em 1890, surgimento da igreja e depois desse capitel. Eu quero colocar para os ouvintes da Rádio Garibaldi o que é a igreja, que até hoje persiste aqui, claro que em outro prédio, em outro lugar, mas é a igreja da comunidade do bairro da Garibaldina, e tem esse capitel que depois provocou a construção da gruta, né? Então, a igreja era a igreja da comunidade. Quem era o padroeiro aqui?
É São ainda? José.
São José é o mesmo.
Eu sempre fui o mesmo, sim.
Tá bem, aqui o padroeiro é São José. E daí o pessoal tinha devoção daí para Nossa Senhora de Lourdes e construir esse capitel.
É, isso mesmo. Daí o Betanin, quando viu, acho que demorava também a licença e tudo, ele construiu o capitel na frente da casa.
Aliás, entre esse...
E a terra é dele, né? Porque era tudo dele.
Exatamente. Entre esse 1890 e alguma coisa, mais ou menos nesse período, né? Até o início do 1900... A Maria está falando para a gente aqui que então existiu a igreja antiga da Garibaldina, que era feita em madeira, e depois a gente pôde colocar aqui também o capitel, e se construiu o capitel aqui mais abaixo, na Estrada Geral, na Buarque de Macedo.
Depois passou a estrada, porque eu desconfio que a primeira estrada passasse lá.
Na parte mais alta.
Eu creio.
Depois que ela veio para cá.
Tinha os fios do telégrafo lá em cima, que ia Bento a Garibaldi. Eu desconfio porque era a Estrada Velha. Estrada Velha, para mim, passava lá.
E daí o pessoal...
Foi aqui. Eu penso.
E o pessoal queria construir depois a igreja aqui mais abaixo,
mais
né?
Mais para baixo.
Enquanto esperava a autorização, demorou, aí se fez esse capitel de Nossa Senhora de Lourdes.
É.
Bom, e depois, sei lá, chega 1900, nós chegamos aí perto de 1909, 1910.
Então,
1900, aí construíram uma nova igreja.
Eu não sei se já estava pronto aqui. Eu não sei, só sei que... Depois, quando eu vim, já estava aquela...
Já estava a igreja construída.
Aquela ali, né?
Essa que tem agora. Essa,
a velha ainda.
A velha ainda.
É, em 51, então, foi reformada e ficou pronta em 1951. Mas foi entre a transferência da Garibaldina, de Garibaldi, para a paróquia de Bento. Foi nessa...
Nesse período de transição. Aliás, aqui, a Garibaldina é território de Garibaldi, mas pertence à comunidade, à paróquia Cristo Rei de Bento Gonçalves. Mas aí tem a fé aqui, a Nossa Senhora de Lourdes, e nós temos que chegar na gruta, né?
É.
E eu fiz esse rodeio,
sim,
toda essa volta toda para chegar. Então, daí construíram o capitel e daí resolveram fazer a gruta. Sim. Isso foi quando, hein?
Então, a gruta foi depois de 1918, logo, eu acho, em seguida, devido àquela grande peste, epidemia, né? Da espanhola, que morriam.
Da gripe espanhola. É.
Morreram lá na casa da minha mãe, morreu a mãe, um irmão, e tinha dois passando mal, que se salvaram, mas nem sabiam que tinha falecido os outros.
É, e daí com
então,
o advento
começaram a rezar, tu vai fazer o quê? Daí diz que rezaram, e rezaram a missa ali, e saíram em procissão à gruta. A gruta, lá embaixo, né?
E aquele depois, local que não era a gruta ainda, se tornou a gruta depois.
Eu não sei, talvez tivesse tido, né, César, alguma coisa para os padres que acharam que lá era um bom lugar. Talvez tinha algum
espaço bonito.
Algum espaçozinho. Depois
saíram com a imagem daqui de Nossa Senhora e fizeram a procissão.
Não, eu acho que sim. Não
sem
sei,
a imagem mesmo. Mas fizeram
sei,
a procissão.
Só
né?
Que foi a procissão.
Exatamente.
É.
E daí, fazendo essa procissão, o pessoal foi para lá?
Sim.
E aí
os padres incentivaram a construção desta gruta, que agora ainda está lá, né?
Exatamente. Em 1920, por isso agora 2020, né?
100 anos.
A data tão importante do centenário. A senhora falou que nesse período houve a troca, né, de paróquia. Então,
de
quem eram antes, quem fez essa gruta, quem iniciou esse projeto?
Foram os capuchinhos. Foi tudo.
Eram os capuchinhos aqui.
Sim,
antes.
Porque só foi... A transferência aí foi antes de 1950, né? Porque os padres disseram, olha, é melhor vocês arrumar a vossa igreja, porque senão vocês vão ter que investir só lá, e aqui ficam com uma igreja que necessitava, né?
Sim.
E daí os vaquios, mas fizeram muitos requerimentos para o bispo. Nós também, as crianças, nós fomos, tinha até os Marbetu, que eu me lembro, com o cabelo vermelho, e o bispo passou a mão na cabeça, mas não tem resposta. Ele decidiu, estava decidido.
Nossa.
Mas se lutou.
Que coisa, né? Imagine, então, 1920 a construção dessa gruta, ou seja, o início dessa fé.
Não, foi pronta em mim.
Já estava pronto.
Já fim de 1920 foi aí na primeira festinha da inauguração.
Tá bem, porque ela começou lá em 1918, dois anos antes, quando deu a gripe espanhola e o pessoal fez a procissão em gesto de devoção. Feito artesanalmente.
Porque eles vinham bater aqui as. Como é que é as. Para poder bater, né?
As ferramentas.
Tem uns buracos, acho que depois botaram um dinamite, ótimo.
Para poder fazer.
Ela não é redonda. Ela tem aquela prega, pedra, assim.
Sim. Bom, e daí surgiu a devoção aqui à Nossa Senhora de Lourdes, devido à epidemia espanhola em 1918 e 1920 da inauguração da gruta e até hoje a manutenção.
Ela não era assim. Ela tinha aquela imagem que está na igreja de concreto, ela é grande assim, pesada, é concreto mesmo. E era, então era um pouco pequena aquela, assim. Depois o Miquelão de Caxias, ele era daqui, o Miquelão. Ele tinha cantina de vinho mais ou menos lá em cima, nas terras do quiosque. E o meu tio Arturo, né, que contava. E depois eles se transferiram a Caxias, mas eles eram muito amigos. E quando ele foi a Caxias, fez o dinheiro, né, botou a fábrica, o vinho lá e tal. E a mulher parece que não caminhava mais, a esposa do, nem sei o nome. E eles fizeram uma promessa de doar essa imagem. Daí eles levaram lá na fábrica aqui do, que já era fábrica de chapéu, e nem caixotes. E daí tiveram que arrumar a gruta, porque ela não cabia, a gruta já
era uma imagem bem maior, né?
Daí eles fizeram de concreto, de... Meu, eu achava que era parecida com um banheiro, aquele cimento assim, amarelo. Sim. Depois, eu não me lembro nem que ano foi, gente. Que
mas aí trocaram a imagem. Aí a imagem antiga veio aqui para a igreja?
Não, ficou aqui no salão,
ficou aqui
na fábrica,
ficou
até
aí.
O dia que resolveram levar em procissão depois na gruta. Mas isso eu não tenho, eu não vi, eu estou dizendo aquilo que...
Me contaram. Exatamente, a história conta. Mas aí a imagem antiga veio para a Igreja Matriz e essa nova foi colocada lá. Essa imagem que até hoje permanece. Também é por promessa de graça alcançada.
Essa aí também, ele disse que depois ela melhorou e começou a caminhar e eles vieram.
E pagaram a promessa.
E muita gente não queriam ver a outra, então eles iam lá em cima pegar a chave
para... Para ver na igreja, mas que bom que vocês preservaram, eu acho que isso que é importante, né? A original está aqui na igreja,
todos
e essa que veio com o tempo, mas também como um gesto de fé, de devoção, de graça alcançada, também está lá.
Mas na festa ele sempre leva, amanhã de noite, não, sexta, que é a procissão, então ela vai sair da igreja e vai até na gruta, fica lá até que levam ela de volta depois.
Tá ótimo, mas durante a festa a original vai estar lá. É isso. Eu estou aqui na Garibaldina, então, falando, e eu citei a presença aqui do nosso querido César Bonotto, e eu quero agradecer ao César essa ocasião dele ter nos apresentado a Maria Laura Garzieira, né, que, do seu jeito, da sua maneira, nós podemos não ter citado aqui com precisão os anos, mas os períodos são mais ou menos esses, mas a intenção, César, foi de a gente resgatar um pouco da história. Que bom que se faz dessa maneira, né, César?
É muito, muito bem interessante, né? Temos ainda na comunidade pessoas assim que valorizam a fé, né? E são pessoas, vamos dizer assim, históricas, né? Maria Laura tem história na comunidade. Eu me lembro, ela foi minha catequista de toda a minha turma, ainda geração de 80, 90, eu acho que até na beirando 2000, acho que ela...
Peguei a toda a turma, o Lucindo Cortes, da tia Domitila, que hoje vieram para o inteiro, todos vieram.
Tanto bem, são gerações desde 1960, eu acho que ela começou, 70, 80, então são 40 anos
de catequese
também.
A gente dava catequese, depois surgiu uma encrenca ali, que sabe, as diretorias têm que ter capacidade. Não é só eu querer ir, se eu não aguento nada. Ofenderam um pouco, daí ninguém mais quis fazer nada, acabou. Outros pegaram, depois deram a culpa para mim. Que não foram mais porque é culpa minha. Bom,
daí, mas o interessante é que a senhora cumpriu a sua etapa, fez o seu papel.
Mas depois
também.
Meu pai entrou, e, sabe que ele estava sempre dentro. Ele foi para baixo, era um sábado de tarde, porque eu tinha que comprar os balas, tinha que comprar o cigarro para poder. Daí ele veio buscar e ele disse, mas tu é o Dila, não é capaz de ir lá em cima ensinar um pouco de doutrina, né? Um pouco de catequese para cá, está cheio de criança lá nas frentes sentado. Daí eu fiquei assim, não sabia se ia ou não ia. Fui pedir para tua tia, a Odila, a baixinha. Ela disse sim. E daí a gente começou a dar o que se sabia, né? Mas nós tivemos catequista, a avó do César, foi meu modelo. A Júlia Stephanie ainda vive. Minha professora primeira e catequista. Ela está com 96, 97 anos.
Aí,
foram aquelas que eu admirava muito, então a gente pegou e foi, né? Sempre gostei, sempre. Mas agora todos meus familiares, meu pai, sempre adorou as festas de a tia Tina, começava e terminava. Eles gostavam, agora uns também. Não. É. A outra minha tia, que morreu agora, era,
não era muito interessada nisso.
Ela era da lei.
Ah, ela gostava de ler. Tu vê, cada um usava a sua habilidade. Mas que bom a gente ter esse conto tão original assim, explanado, né, César?
Pois é, tu vê, né? Nós resgatamos aqui um pouco do histórico da comunidade, como ela começou há 100 anos atrás, como a história nos conta, e valorizar mesmo as pessoas que realmente começaram. Nós citamos aqui as primeiras famílias, mas hoje tu vê que 100 anos após, a festa garibaldina continua grande e forte, né? Todos os anos bate recorde de público, o salão sempre cheio, sempre renovando com festeiros novos, assim, acho que isso que envolve, né? A comunidade tem que ter aquele espírito de religião, da acolhida da pessoa. Então, acho que isso tem que. A gente não pode perder esse costume, né? Tem um. Vou dizer assim, tem algum desentendimento? Tem, óbvio, sempre vai ter, mas a Garibaldina faz parte. Então, acho que a Garibaldina está aí de braços abertos, acolhe desde os princípios dos imigrantes e todas as famílias. De todas as religiões, quem quiser vir conhecer, a gruta está aí, é um ponto turístico, estamos no coração do Vale dos Vinhedos. Então, Zé, eu acho que é isso aí, né? Temos que valorizar e dizer que não tem. Não existe. Acho que a fé bate mais forte, então todas as religiões, todas as etnias, todas as pessoas estão convidadas a participar.
Tá bem, é nesse domingo então. Tem. Aliás, já nessa sexta-feira à noite tem a procissão, né? E depois, no final de semana, a programação religiosa, mas o ponto alto, então, é mesmo no domingo, né? Que tem celebração de missa, almoço.
Vai ter missa sábado à noite, às 8.
No sábado também.
Sim. Até o padre falou ontem, hoje de manhã, no inteiro, que ele aproveita, como sábado de noite é fora da coisa, de rezar de sétimo dia para a Regina.
Certo, tá bem. E então, no domingo reza outra missa.
No domingo parece que 10h30, sabe que eu nem...
Nesse horário, então, tem a missa, depois almoço, enfim.
E à tarde tem aquela bênção que eles fazem da saúde, não sei, deve ter, né?
Exato.
Provavelmente é isso aí.
Que é o motivo da estada da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes aqui na Garibaldina, foi pela saúde. E toda vez, então, que tem festa também, o pessoal faz uma celebração especial
também,
de bênção para a saúde.
Primeiro, nos tempos de seca, meu pai diz, minhas tias também, que agora já faleceram lá, uma seria a avó do prefeito lá de Lagoa. Elas foram festeiras logo antes de casar, depois, e elas disseram que quando dava aquela seca terrível, por exemplo, agora, vinha procissão de Garibaldi, os capuchinhos, vinha de Santo Antônio, ali da Cidade Baixa, porque não existia cristã, vinha uma daqui de Tamandaré, aquelas colônias, né, mas disseram que no mesmo dia chovia. É incrível. Pelo menos, se é mentira, me contaram mentira.
Não, mas é importante a gente resgatar isso e todo um trabalho de história, né, que se tem ouvindo pessoas como você, Maria Laura, que nos dá tanta alegria, 82 anos com essa clareza, né, com essa, esse entusiasmo, né, da religiosidade, da fé e do trabalho comunitário. Falando então, Gustavo, aqui da Garibaldina, 100 anos do Capitel, na Gruta Nossa Senhora, é uma gruta, né? Da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, aqui na Garibaldina, nesse final de semana. Procissão hoje à noite, missa amanhã à noite, missa no domingo pela manhã, almoço, e à tarde a bênção à saúde. A missa é só sábado, então, né? Beleza. E domingo. Hoje à noite é só a procissão, tá bom? Um abraço.